Coisas pequenas e simples. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Alma, capítulo 37, versículo 6. História da Igreja no Mundo. México. Os primeiros missionários da Igreja chegaram ao México em 1875. Dividiram-se em dois grupos. Um deles enviou trechos do Livro de Mórmon em espanhol para líderes influentes de todo o país e ensinou muitas pessoas, mas não conseguiu conversos. O outro grupo batizou os primeiros 5 membros da igreja em Hermosillo, Sonora. 4 anos depois, um dos líderes que tinha recebido materiais da igreja em 1875, Plotino C. Rodacanati, da Cidade do México, solicitou o batismo para si mesmo e para outras pessoas. Em 1885, foi concluída a tradução do Livro de Mórmon para o espanhol. Por muitos anos, o país passou por tensões políticas, mas os primeiros membros permaneceram fiéis. A primeira estaca da Igreja de Língua Espanhola, a Estaca México, foi organizada em 3 de dezembro de 1961. A Igreja abriu várias escolas, inclusive a Benemérito de las Américas, fundada na Cidade do México em 1963 e ainda em funcionamento. O primeiro templo a ser construído no México, localizado na Cidade do México, foi dedicado em 1983. No ano 2000, 8 templos foram dedicados no México. Em 2004, o México tornou-se o primeiro país, fora dos Estados Unidos, a ter 1 milhão de membros. A Igreja no México. Número de membros. 1.234.545. Missões. 23. Estacas. 221. Alas e ramos. 2009. Templos, 12 em funcionamento, 1 anunciado. O Natal dos Pioneiros. Os meses árduos do inverno foram momentos difíceis para a maioria dos pioneiros. E os recursos para presentes e comemorações de Natal tendiam a ser escassos. Mas isso não impediu os pioneiros de criarem lembranças especiais durante o período festivo. Aqui estão alguns relatos de como se comemorava o Natal na época dos pioneiros. Meu Natal mais feliz. Meu primeiro Natal no Vale do Lago Salgado caiu num domingo. Comemoramos a data no Dia do Senhor. Todos nos reunimos em volta do mastro da bandeira no centro do forte. Lá realizamos uma reunião. Que reunião memorável! Cantamos louvores a Deus, participamos da oração de abertura e o discurso do orador naquele dia ficou sempre gravado em minha mente. Eram palavras de agradecimento e de alegria. Não foi proferida uma única palavra pessimista. As pessoas estavam esperançosas e animadas devido à sua fé no futuro. Depois da reunião, todos apertaram as mãos uns dos outros. Alguns choraram de alegria. As crianças brincavam na área cercada em volta da fogueira feita de sálvia naquela noite. A uma só voz, cantamos: Vinde, ó santos, sem medo ou temor, mas alegres andai. Tínhamos para a ceia coelho cozido e um pouco de pão. Havia comida suficiente para todos e reinava um espírito de perfeita paz e boa vontade. Nunca tive um Natal mais feliz em minha vida. Autor desconhecido. Citado por Brian S. Hinckley and Kate B. Carter. Org. Our Pioneer Heritage. 20 volumes. 1958 a 1977, volume 14, página 198. Puxa, como o tempo voa! Certa noite, quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai fez uma festa de Natal para seus filhos e respectivas famílias e para os vizinhos mais próximos. Todos dançamos. Meus irmãos eram os músicos. Sabíamos que meu pai pretendia encerrar a festa às 22 horas. O que ele, de fato, fez. Bem no meio de uma dança de quadrilha, ele pediu aos músicos que parassem. Mas meu pai não sabia que meus irmãos tinham me levantado até o relógio muitas vezes naquela noite. A cada vez eu voltava o ponteiro 30 minutos. Por isso a festa deve ter acabado bem depois da meia-noite. Dos registros da família Christian Olsen, In Carter, Our Pioneer Heritage, volume 15, página 199. Momentos memoráveis. Quando as crianças acordaram na manhã de Natal de 1849, não havia uma única boneca em toda a região. Não, nem mesmo uma barrinha de doce ou uma maçã nas casas. Mesmo assim, as crianças e os pais estavam felizes. Estavam contentes por ainda terem um pouco para comer, e as perspectivas no novo lar pareciam mais promissoras a cada dia. Mas mesmo sem bonecas nem outros brinquedos para as crianças, os pais e as mães não se esqueceram do Natal e, antes do fim do dia, todos passaram momentos ótimos e memoráveis. À noite, reuniram-se na casa de John Robbery, onde foram realizadas as primeiras reuniões. Lá organizaram um baile à moda antiga para fechar o dia com chave de ouro, e foi o grupo mais animado e alegre jamais presente numa confraternização natalina. Mas a grande lacuna era a música. Não encontraram nenhum instrumento de tipo algum. Cyrus Call assobiava bem e assobiou melodias enquanto os pioneiros animados dançavam. Sarah Tolman, em Kate B. Carter, org. Treasures of Pioneer Heritage. 6 volumes, 1952 a 1957. Volume 4, páginas 197 a 198. Lembrar a vida de grandes pessoas. Presidente Lawrence Snow, 1814 a 1901. Embora posteriormente tenha se tornado o quinto presidente da igreja, Lawrence Snow não demonstrara muito interesse pelo batismo até que sua irmã Eliza o convidou para assistir às aulas de hebraico na Escola dos Profetas em Kirkland, Ohio. Entre os alunos estava Joseph Smith e outros líderes da igreja. Logo, Lourenço interessou-se pelo Evangelho e, em 19 de junho de 1836, filiou-se à igreja. Em seguida, o Elder Snow serviu como missionário na Itália, nas Ilhas Sandwich, hoje Havaí, e na Grã-Bretanha, onde ofereceu um livro de Mórmon à Rainha Vitória. O Elder Snow tinha dons notáveis e punha-os a serviço do Senhor. Sua bênção patriarcal prometera-lhe que, embora fosse viver até uma idade avançada, não sentiria os efeitos da velhice. Sua vitalidade permitiu-lhe permanecer ativo e dinâmico em seus últimos anos de vida ao servir como apóstolo e profeta. Ele também usou o poder do sacerdócio para levantar várias pessoas dentre os mortos. Durante o período em que o presidente Snow foi profeta, os santos dos últimos dias do sul de Utah estavam sofrendo com uma seca prolongada. Ao discursar numa conferência na cidade de St. George, no sul de Utah, o presidente Snow foi inspirado a prometer aos membros da igreja que choveria e que eles teriam uma colheita abundante se pagassem o dízimo. Embora os membros tenham pagado o dízimo, passaram-se vários meses sem chover. O presidente Snow implorou ao Pai Celestial que mandasse chuva. Depois, recebeu um telegrama que anunciava: chuva em St. George. Para mais informações, ver Francis M. Gibbons, Lawrence Snow, Spiritual Giant, Prophet of God, 1982. Fim da sessão. Coisas pequenas e simples.